Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Voltaram ambos impressionados da tapera. Manuel tentara por duas vezes uma conversa que não vinha ânimo acabrunhado do companheiro. Raimundo respondia maquinalmente às suas palavras, ia muito preocupado e aborrecido. Na dúvida da sua procedência e com a certeza do seu bastardismo, vinha-lhe agora uma estranha suscetibilidade. Não sabia que motivo, mas sentia que precisava, que tinha urgência, de uma explicação cabal do que levou Manuel a recusar-lhe a filha. Com certeza estava aí a pondo o mistério. Ele o que queria era penetrar no seu passado, percorrê-lo, estudá-lo, conhecê-lo a fundo, encontrar até então todas as portas fechadas e mudas. Como a sepultura de Sufai, embalde bateu em todas elas, ninguém lhe respondera. Agora um alçapão se denunciava na recusa de Manuel, havia de abri-lo e entrar. Custasse o que custasse, ainda que o alçapão despejasse sobre um abismo. E tão dominado é pela sua resolução, ao passá-lo cruzeiro da estrada real, nem só deu por ele, como pelo guia que logo se pusera a caminho. — Ó, meu amigo! — gritou-lhe o tio. — Isso também não vai assim. Despeça deste lugar e apeou-se para depor aos pés da cruz um galho de murta. Raimundo voltou atrás, depois de um grande silêncio, fitou Manuel e perguntou-lhe, externando um retalho do pensamento que o dominava. — É, será, porventura, minha irmã? — Ela quem, sua filha? O negociante compreendeu a preocupação do sobrinho. Não, Raimundo tomou a ergulhar no pau da sua dúvida e das conjeturas, procurando de novo o motivo daquela recusa, como quem procura um objeto no fundo d'água. E a sua inteligência, de outras vezes tão lúcida e perspicaz, sentia-se agora impotente e cega. As apaldelas, as tontas, desesperada quase extinta, nas lamacentas e misteriosas trevas do pântano. E de tudo isso, vinha um grande mal-estar. Depois da negativa de Manuel, Ana Rosa figurava-se-lhe uma felicidade indispensável. Já não podia compreender a existência, sem a doce companhia daquela mulher simples e bonita, que, no seu desejo estimulado, lhe aparecia agora sob mil novas formas de sedução. E na sua fantasia enamorada, acariciava ainda a ideia de possuí-la, ideia que, só então o notava dormira todas as noites com ele e que agora, ingrata, queria escapar-lhe com umas desculpas banais e comuns de uma amante enfastiada. Desejava Ana Rosa, habituara-se imperceptivelmente a julgá-la sua, ligará a pouco e pouco, sem dar por isso a todas as aspirações das da sua vida, sonhara-se junto dela, na intimidade feliz do lar, vendo-a governar uma casa que era de ambos, e que Ana Rosa da povoava com a alegria de um amor honesto e fecundo. E agora desgraçado olhava para toda essa felicidade, como o criminoso olha, através das grades do cárcere para os venturosos casais, que se vão lá pela rua, de braço dado, rindo e conversando ao lado dos filhos. E Raimundo antejulgava perfeitamente que aquele empenho de Manuel em negar-lhe a filha, longe de arredá-la do seu amor, mais e mais o empurrava para ela, ligando-a para sempre ao seu destino. Terá sua filha alguma secreta enfermidade que levasse o médico a proibir o casamento? Terá algum defeito orgânico? Ofô, o senhor tortura-me com as suas perguntas, creia que, se eu pudesse dizer-lhe a causa de minha recusa, tê-lo-ei feito desde logo. O Raimundo não pôde conter-se, disparatou, fazendo estacar o seu cavalo. Mas o senhor deve compreender a minha insistência. Não se diz assim, sem mais nem menos, a um homem que vem, legítima e conscienciosamente, pedir a mão de uma senhora que a isso o autorizou. Não lhe adoro que não quero. Por quê, mano? Não. Não posso dizer o motivo. É boa. Tal recusa significa uma ofensa direta ou pedido. Foi uma afronta à minha dignidade. O senhor há de concordar que me deve uma resposta, seja qual for. Uma desculpa. Um momento embora, mas, com todos os diabos. E necessária uma razão qualquer. É justo. Se me dissesse, oponho-me ao casamento porque antipatizo solenemente com o seu caráter. Sim, senhor. Não seria uma razão plausível, mas estaria no seu direito de pai, mas o senhor... Perdão, eu não podia dizer semelhante coisa depois de haver elogiado por várias vezes e ter me declarado, como repito, seu amigo e seu apreciador.
Mas então,
se é meu amigo, que diabo? Diga-me a razão com franqueza. Tire-me por uma vez deste maldito inferno da dúvida. Declare-me o segredo da sua recusa, seja qual for, ainda que uma revelação esmagadora. Estou disposto a aceitar do tudo, menos o mistério que se tem sido o tormento da minha vida. Vamos, fale. Suplico-lhe por. Aquele caiu assassinado, e apontou na direção da cruz. Era seu irmão e dizem que meu pai? Pois bem, peço-lhe por ele que me fale com franqueza. Se sabe alguma coisa dos meus natepados e do meu nascimento, conte-me tudo. Jure que lhe ficarei reconhecido por isso. Ou, quem sabe, serei tão desprezível a seus olhos, que nem sequer lhe mereça tão miserável prova de confiança. Não, ao contrário, amigo. Eu até levaria muito em gosto o seu casamento com a minha filha, no caso de que isso tivesse lugar. E só peço a Deus que lhe dê piedade a ela um marido possuidor das suas boas qualidades e do seu saber. Creia, porém que eu, como Gó, não devo, de forma alguma, consentir em semelhante união. Cometeria um crime se assim procedesse. Com certeza há parentesco de irmão entre ela e eu. Repare que me está ofendendo. Pois defenda-se declarando tudo por uma vez. E o senhor promete não se revoltar o que eu disser. Falho, sacudiu os ombros e resmungou-o depois, em ar de confidência. Recusei-lhe a mão de minha filha, porque o senhor, a filha, é filho de uma escrava. Eu, o senhor é o homem de cor. Infelizmente esta é a verdade. Raimundo tomou-se lívido. Manuel prosseguiu, no fim de um silêncio. Já vê o amigo que não é por ele e recusei Ana Rosa, mas e por tudo. A família de minha mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito, e como ela, é toda a sociedade do Maranhão. Concordo que seja uma asneira, concordo que seja um prejuízo tolo. O senhor, porém, não imagina o que é pôr por cá a prevenção contra os mulatos. Nunca me perdoaria um tal cau casamento. Além do que, para realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz à minha sogra de não dar a neta senão a um branco de lei, português ou descendente direto de portugueses. O senhor é um moço muito digno, muito merecedor de consideração, mas foi forro a pia que ele ninguém o ignora. Eu nasci escravo. Sim, é pesa-me dizer, ele não faria se a isso não fosse constrangido, mas o senhor é filho de uma escrava e nasceu também cativo. Raimundo abaixou a cabeça. Continuaram a viagem, e ali no campo, à sombra daquelas árvores colossais, por onde a espaços a lua se filtrava tristemente, e Emanuel narrando a vida do irmão com a preta Domingue. Quando em algum ponto hesitava por delicadeza em dizer toda a verdade, o outro pedia-lhe que prosseguisse francamente, guardando na aparência uma tranquilidade fingida. O negociante contou tudo o que sabia. Mas que fim levou minha mãe? A minha verdadeira mãe? Perguntou o rapaz, quando aquele terminou. Mataram-na? Venderam-na? O que fizeram dela? Nada disso. Soube ainda há pouco que está viva. É aquela pobre idiota de São Brás. Meu Deus! Exclamou do querendo voltar à tapera. Não é isso. Nada de loucuras. Voltarás noutra ocasião. Calaram-se ambos. Raimundo, pela primeira vez, sentiu-se infeliz. Uma nascente má vontade contra os outros homens formava-se na sua alma átia e limpa e clara. Na pureza do seu caráter, o desgosto punha a primeira nódoa. E querendo reagir, uma revolução operava-se dentro dele, ideias vutuvas, enlodadas de ódio e de vagos desejos de vingança iam e vinham, atirando-se raivosos contra os sólidos princípios da sua moral e da sua honestidade, como no oceano a tempestade assula contra um rochedo os negros vagalhões encapelados. Uma só palavra boiava superfido-se dos seus pensamentos, mulato. E crescia, crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado. Ideia parasita que estrangulava todas as outras ideias. Mulato! Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo. A frieza de certas famílias a quem visitara, a conversa cortada no momento em que Raimundo se aproximava, as das reticências dos que lhe falavam sobre os seus antepassados, a reserva e a cautela dos que escutiam presa de esquinhos de raça e de sangue, a razão pela qual Dona Amância lhe ofereceu um espelho e lhe dissera. Ora, mire-se. A razão pela qual diante dele chamavam de meninos os moleques da rua. Aquela simples palavra dava-lhe tudo o que ele desejara e negava-lhe tudo ao mesmo tempo. Aquela palavra maldita dissolvia as suas dúvidas, justificava o seu passado, mas retirava-lhe a esperança de ser feliz, arrancava-lhe a pátria e a futura família. Aquela palavra dizia-lhe brutalmente: que desgraçado, nesta miserável terra em que nasceste, só poderás amar uma nega da tua laia. Tua mãe, lembra-te bem, foi escrava. Tu também o foste. Mas replicava-lhe uma voz interior, que ele mal ouvia na tempestade do seu desespero, a natureza não criou cativos. Tu não tens a menor culpa do que fizeram os outros. E no entanto, esse castigado é amaldiçoado pelos irmãos aqueles justamente que inventaram a escravidão no Brasil. E na brancura daquele caráter imaculado brotou, esfervilhando logo, uma ninhada de vermes destruidores, onde vinham o ódio, a vingança, a vergonha, o ressentimento, a inveja, a tristeza e a maldade. E no círculo do seu nojo implacável e extenso entrava o seu país, e quem este primeiro povoou, e quem então e agora o governava, e seu pai que o fizera nascer escravo, e sua mãe que colaborara nesse crime. Pois então de nada lhe valia ter sido bem educado e instruído, de nada lhe valia ser bom e honesto. Pois naquela odiosa província, seus conterrâneos veriam nele, eternamente, uma criatura desprezível, a quem repelem todos do seu seio. E vinham-lhe então, nítidas à luz crua do seu desalento, as mais rasteiras perversidades do Maranhão, as conversas de porta de bótica, as pequeninas intrigas que lhe chegavam aos ouvidos por intermédio de entes ociosos e abjetos, a que ele nunca olhara senão com desprezo. E toda essa miséria, toda essa imundícia, que até então se lhe revelava aos bocadinhos, fazia agora uma grande nuvem negra no seu espírito, porque, gota a gota, a tempestade se formara. E no meio desse vendaval, um desejo crescia, um único, o desejo de ser amado, de formar uma família. Um abrigo legítimo, onde ele se escondesse para sempre de todos os homens. Mas o seu desejo só que a pedia, só aceitava Ana Rosa, como se o seu mundo inteiro o houvera desaparecido de novo ao redor daquela vapa pálida e comovida, que lhe dera provar, pela primeira vez, o delicioso veneno do fruto proibido.